Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a estudar o livro de Jonas, no Velho Testamento. Este livro que é uma pérola das Escrituras e que tem tantas lições para nós. Jonas, de facto, é uma personagem apaixonante. Eu já há muitos anos que me apaixonei por este livro e tenho retirado lições tão importantes para a minha vida pessoal que sempre que pego nele fico fascinado com aquilo que Deus me vai ensinar mais através desta personalidade. Realmente gostaria que você pudesse ter a sua Bíblia à mão e pudesse acompanhar estes versos bíblicos onde nós vamos fazer certamente comentários relevantes para o nosso dia-a-dia. Estamos a ver aqui este homem que é uma personagem que tipifica todos aqueles que de alguma forma procuram fugir da presença de Deus. E vemos que a mensagem central deste livro é uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor de Deus para com aqueles que são seus filhos. E uma mensagem de amor de Deus para com aqueles que não são seus filhos. Ou seja, realmente vemos que Deus é um Deus que ama, em primeiro lugar. Como diz a carta de João, Deus é amor. E Ele o é no Velho Testamento, Ele é no Novo Testamento, Ele sempre foi e Ele sempre será, porque a sua essência é o amor. E Jonas sabia isso. Tanto que quando ele recebe esta missiva de Deus para ir à cidade de Nínive, para pregar o juízo de Deus, ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus iria ser misericordioso com eles. Por isso ele preferiu fugir. Ele queria que Deus realmente julgasse, castigasse aquele povo. Tal era o coração deste profeta. Realmente é um profeta que tipifica muito cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos, seria bem feita que aquela pessoa que me fez isto sofresse isto e aquilo e aquele outro. Se calhar já lhe passou isto pela cabeça, alguma pessoa que lhe fez mal e você gostaria mesmo que Deus a punisse. É verdade que não é uma atitude nada cristã essa, mas infelizmente nós somos assim. E Jonas era assim também. Por isso ele colocou-se num barco para fugir para Tarsis, aqui para o sul de Espanha. Procurou fugir da presença de Deus, mas Deus não se confina. Não se confina a uma nação, não se confina às paredes de uma igreja, Deus não se confina a uma confissão religiosa. Deus é muito mais lato que isso. E Ele vai aonde nós estamos. Então o verso 7 a 12 do nosso primeiro capítulo de Jonas diz assim: e diziam uns aos outros, portanto os marinheiros, estamos já no meio da tempestade, Deus lança uma tempestade sobre o mar para chamar Jonas à razão, e diziam então uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa do que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E o teu povo? Quem és tu? E ele lhes respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus que fez os céus e fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que fugiam da presença do Senhor, porquanto o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acatará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então nós já fizemos muitos comentários sobre este texto bíblico, mas eu gostaria de voltar a ele. O primeiro aspecto é que muitas vezes as nossas atitudes, a nossa desobediência, levam pessoas inocentes a sofrer. Este é um facto muito claro aqui neste livro de Jonas. O facto de Jonas ter desobedecido a Deus, procurar fugir da presença de Deus, arrastou com ele estes marinheiros que não tinham culpa absolutamente nenhuma da desobediência de Jonas. Eles teriam certamente outros problemas para resolver com Deus, mas este não. Este era um problema de Jonas. E ele arrastou estes marinheiros para uma situação de perigo de vida por causa da sua desobediência. Esta é a primeira lição que nós temos que tirar, porque muitas vezes nós pensamos que isso, o meu pecado é entre mim e Deus e os outros não têm nada a ver com isso. Mentira. Tem sim, porque muitas vezes inocentes estão a sofrer pela sua desobediência. Estão a sofrer muitas vezes porque a sua amargura está-se a tornar cada vez mais insuportável. Porque as suas palavras duras estão-se a tornar cada vez mais insuportáveis. E você nem se dá conta que é por causa da amargura que alimenta no seu coração. Isso é pecado. E o pecado tem que ser resolvido com um pedido de perdão. Então é uma grande lição que nós tiramos aqui de Jonas. Não podemos arrastar inocentes para a nossa desobediência. E a única forma de o fazer é consertarmos as coisas com Deus rapidamente. Um segundo aspecto importante aqui desta lição é que Jonas chegou a um ponto da sua caminhada com Deus que preferia morrer a obedecer. E eu espero sinceramente que você não tome esta atitude que Jonas tomou aqui. Quantas pessoas orgulhosamente pensam que eu prefiro continuar a desobedecer a Deus do que a fazer a vontade de Deus? Seria uma atitude terrível. Certamente as circunstâncias que levaram Jonas a fugir da presença de Deus poderiam ser muito razoáveis. O povo de Nínive era um povo terrível. Talvez o seu nacionalismo israelita tivesse ao rubro e ele achasse que não, outras nações não deveriam de receber o Evangelho. Talvez ele tivesse visto a chacina dos assírios até se calhar sobre a sua própria família e isso validava a sua dificuldade em partilhar o Evangelho. Talvez ele pensasse, bem, eu não domino a cultura da Assíria, não consigo entender aquele povo, como é que eu vou partilhar? Uma série de receios certamente subiram à cabeça de Jonas e ele fugiu para Tarsis. Mas isso não valida a desobediência de Jonas, ao ponto de ele chegar a dizer, Senhor, eu prefiro morrer. Jonas tinha uma outra saída e é curioso que ele não se lembra da outra saída. A outra saída era o arrependimento, era o buscar a Deus, era voltar-se para Deus. E quantas pessoas, que até se dizem cristãos, procuram o suicídio, procuram a morte, em vez de escolher o caminho da vida? Há sempre uma solução. A solução é o retorno a Deus. Talvez você esteja a passar uma situação difícil. Uma situação onde você pensa talvez em suicídio. Onde diz, eu já não tenho mais esperança, já não tenho mais solução. Eu quero dizer, em nome de Jesus, você tem solução. E a solução é arrependimento. É o buscar a Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Não desista. Não se deixe lançar ao mar. Jonas chegou a este ponto de dizer, bem, é preferível ser lançado ao mar do que voltar a obedecer. Não chega a esse ponto. Lembre-se onde caiu, volte aos rudimentos da fé, volte a encontrar uma comunidade, talvez você se sente só. Procure uma comunidade na sua cidade, certamente vai encontrar, perto da sua casa, há de certeza uma igreja onde você pode congregar, uma igreja que ensina a palavra de Deus, uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada com toda a propriedade e é desafiada a viver dentro dessas verdades bíblicas. Procure uma comunidade cristã onde você pode crescer na sua fé. Então temos esta situação onde Jonas desistiu da sua vida. Pensava que já não valia a pena, em vez de ele se lembrar que há um caminho, que era o caminho do arrependimento. Mas Deus ama tanto este homem que Deus não quer o seu fim. E muitas vezes isto acontece. Quando as pessoas tentam o suicídio e depois não conseguem concretizar. Eu quero dizer que isso é amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus por si. Ele quer lhe dar mais uma oportunidade. Ele quer lhe dar mais oportunidades para você se encontrar profundamente com Deus. Não desperdice essa oportunidade. Então, vamos ver o que aconteceu aqui com Jonas. Estamos no verso 13 do capítulo 1 e diz, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja, há aqui um outro aspecto. Este livro, como vocês sabem, eu saborei este livro de uma forma tremenda. Este livro tem aqui mais uma coisa extremamente interessante. É que as tentativas humanas para resolver os problemas não levam a lado nenhum. Não sei se repara neste facto aqui no verso 13. Ou seja, os homens tinham boa intenção. Os marinheiros eram homens experientes. Queriam a viva força chegar à terra, mas não conseguiam. Não conseguiam porque o problema era um problema de ordem espiritual. Tinha que se resolver de forma espiritual. Não se resolvia de forma natural. Então os esforços humanos não resolvem o problema do coração do homem. A religião não resolve o problema do coração do homem. Porque o problema do coração do homem é um problema de natureza espiritual. Então diz o texto aqui no verso 13 que os homens remavam. Eles procuravam encontrar soluções, mas as soluções humanas propostas por eles não eram a solução de Deus. Jonas sabia qual era a solução de Deus. Jonas sabia que se ele se arrependesse, se ele pedisse perdão a Deus, aquele homem poderia chegar à terra, aqueles homens sairiam da tempestade. Aliás, como vamos ver, a tempestade é rapidamente amainada assim que ele é lançado borda fora. Mas este não era o plano de Deus inicial. Creio que Deus esperava que Jonas se arrependesse, Jonas se voltasse para Deus. Então o verso 14 diz, então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quando nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, ao mesmo tempo Deus utilizou esta situação para levar estes marinheiros a chegarem a um conhecimento de quem Deus é. Veja bem como Deus utiliza todas as situações para benefício do homem. Estes homens eram pagãos, você lê lá no início do capítulo 1. Eram pagãos, tinham os seus próprios deuses, tinham as suas velinhas, faziam as suas procissões, tinham a sua religião. E Deus disse, isso não serve de nada. E deixou que eles presenciassem uma tempestade divinamente providenciada para eles chegarem ao conhecimento de quem Deus é. Ao ponto de eles clamarem a Deus. Já não clamavam aos seus deuses, porque eles perceberam que os deuses pagãos não respondem. Os deuses pagãos são surdos, mudos, não ouvem, não falam, não têm ação, não podem agir, mas o Deus Todo-Poderoso pode. E eles chegaram ao ponto de clamar então a Deus. E o verso 15 diz, e levantaram as Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Eu realmente, quando olho para Jonas, digo, eu não quero ser assim. Eu não quero ser como Jonas. Eu quero chegar ao ponto de não ter que ser lançado numa situação extrema só porque eu, com o meu orgulho, não me quis arrepender. Que Deus me livre desta atitude de Jonas. Este era um profeta de Deus. Estamos a falar de um servo de Deus. Estamos a falar de alguém que conhecia a Deus. Estamos a falar de alguém que tinha a responsabilidade, como nós vimos em 2 Reis, capítulo 14, que tinha a responsabilidade de trazer profecia da parte de Deus ao povo. Mas ele preferiu ser lançado ao mar do que se arrepender. Eu quero, Senhor, ajuda-me a arrepender-me. Ajuda-me a pedir perdão. Ajuda-me a dar meia volta e voltar aos teus caminhos. A não ficar numa atitude de orgulho, querendo e achando que eu é que estou certo e que o caminho é este. Porque o caminho é um caminho de destruição. Jonas, simplesmente porque não queria obedecer a Deus e ir àquela cidade de Nínive, ele realmente foi elaborando na sua mente todo um esquema para justificar a sua atitude. Quando, na realidade, Cristo também a nós já nos lançou este desafio de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. O próprio apóstolo Paulo, em circunstâncias idênticas, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não for e não anunciar esta boa nova. Realmente, Jonas tinha uma atitude completamente diferente. Ele queria fugir. Ele não queria partilhar esta verdade com os ninivitas. E então ele foi lançado ao mar e ali cessou a tempestade. E veja bem agora o que acontece no verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, estes homens que começaram o capítulo por fazer sacrifícios a deuses estranhos, a deuses que não existem, porque os deuses, as imagens de escultura, não falam, não ouvem, não podem atender às nossas preces e orações. E estes homens foram, de facto, pagãos, mas chegaram agora a este ponto em que passaram a temer a Deus. Temeram a Deus em extremo, diz o texto bíblico. Ficaram devotos de Deus. Passaram a adorar única e exclusivamente a Deus. E ofereceram ali sacrifícios. Podemos dizer aqui que estes sacrifícios apontam para a pessoa de Jesus Cristo, para o sacrifício. Fala de Cristo, mais uma vez. Fala do sacrifício na cruz. Podemos dizer que eles se tornaram, entre aspas, cristãos. Mesmo sem Cristo ter vindo, eles passaram a ter Cristo, passaram a ter Deus nas suas vidas. Porque eles perceberam o poder de Deus sobre a natureza. E o verso 17 diz, e deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Este é um dos problemas que muitas pessoas dizem ter este livro. Ah, mas como é que isto é possível? Agora Deus arranjava um grande peixe, não existe peixe assim. Bem, foi há bem poucos anos que se descobriram o famoso tubarão-baleia. Um bicho enorme que navega nas águas e realmente tem uma dimensão enorme. E atribuíram-lhe o nome tubarão-baleia, porque é de facto da linha genética dos tubarões, mas não é muito semelhante aos tubarões. Mas eu não sei se foi tubarão-baleia, se foi uma baleia especial, um cachalote ou outro animal qualquer que engoliu a Jonas. Eu penso que isso é um pormenor quase insignificante. O importante aqui, creio eu, é que foi Deus quem preparou. Deus quem preparou esta situação. Ou seja, Deus amava tanto a Jonas que não queria que ele terminasse assim. Deus não queria que ele terminasse em desobediência. Porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha feito já a vontade de Deus. Ele era um profeta de Deus. E Deus prepara este homem para que, ou prepara este peixe para que Jonas tivesse uma oportunidade de se arrepender e voltar para Deus. Eu creio, sinceramente, que se Jonas se tivesse arrependido dentro daquele barco, a tempestade tinha terminado ali. E, de facto, Jonas poderia regressar à terra e, certamente, aqueles marinheiros, depois de temerem a Deus como temeram, teriam regressado à terra, teriam posto Jonas de novo no porto seguro para ele poder cumprir a sua missão. Mas Jonas era teimoso. Jonas não se arrependia. E, por isso mesmo, Deus teve que arranjar uma situação ainda mais extrema. Teve que fazer com que Jonas ficasse 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe. Eu imagino que não deve ter sido nada, nada fácil. Eu lembro-me de algumas pessoas que me relataram episódios em que as pessoas ficaram soterradas debaixo de escombros e naquele momento as pessoas fazem todo o tipo de promessa a Deus. Deus, se me tirares daqui, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Porque a pessoa está viva e não sabe quanto tempo vai ficar ali. Eu imagino que Jonas, dentro deste cenário, começou a considerar as coisas de outra forma. Enquanto estava na tempestade, diz lá o texto bíblico que ele estava a dormir. Mas agora começou a perceber que a coisa era mais séria. E ele estava vivo dentro daquele ventre, daquele peixe. Vemos como ele passou ali 3 dias e 3 noites dentro daquele ventre. E vemos também que esta imagem Deus depois usa para dar um símbolo ou simbolizar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia registra, de facto, muitos milagres na história da humanidade. E eu não sei porque é que as pessoas atacam tanto este milagre aqui e às vezes aceitam com muita facilidade o facto do Mar Vermelho se ter aberto e o povo passar a pé enxuto o Mar Vermelho, ou aceitam com muita naturalidade a ressurreição de mortos que é descrita na Bíblia, mas depois têm grande dificuldade em lidar com esta personagem. Não entendo sinceramente a razão por que Jonas é tão atacado, exceto pelo facto de Jonas e este momento tipificar de uma forma clara o amor de Deus. E as pessoas não querem ser confrontadas com o amor de Deus. Deus ama de tal maneira o seu povo, Deus ama de tal maneira aqueles que não são seus, que ele está disposto a mobilizar toda a natureza para cumprir os seus propósitos. Inclusive é encontrar um peixe, um grande peixe, não sabemos se é baleia ou não, ou se era uma outra espécie qualquer, mas não interessa, um grande peixe que vai fazer com que Jonas ficasse naquele grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Isto já tem sido relato de muitos debates, até que chegou ao ponto de um dia, de facto, já encontrarem um homem dentro de um tubarão e tiraram-no, apesar de inconsciente, com vida. A partir daí as pessoas começaram a olhar para o livro de Jonas com outros olhos. Hoje já aceitam que é possível isto ter acontecido. Ainda que as pessoas gostam muito de pôr reticências àquilo que é tudo a palavra de Deus. O facto é que a Bíblia tem muitos relatos de milagres, do poder de Deus, a manifestação de Deus sobre a humanidade. E este é mais um. E ali naquele momento, dentro do ventre do peixe, então Jonas orou ao Senhor. Finalmente Jonas começa a reconhecer o seu estado. É neste momento de crise que Jonas então vai levantar os seus olhos, uma expressão só, e olhar para Deus e começar a dizer: Senhor, livra-me desta situação. Enquanto Jonas não estava neste aperto, ele achava que ainda podia ter soluções. Preferia morrer. Se eu morresse rápido, ele acha que tinha feito uma boa coisa. Porque ele não queria, de facto, cumprir e obedecer à voz de Deus. Não sabemos quando é que ele orou. Não sabemos se foi no primeiro dia, se foi no segundo ou se foi no terceiro. Nem sabemos também se ele orou no primeiro e Deus só respondeu no terceiro. A Bíblia não relata. Facto é que ele orou e falou com Deus. Ele fez esse pedido a Deus e realmente Deus o ouviu. E isto é que é o facto importante. Aliás, a Bíblia diz isto em muitos outros textos, quando a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O apóstolo Paulo também diz estas mesmas palavras, de outra forma: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ainda, quando ele escreve aos Filipenses: não andais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com a ação de graças. Então vemos que a palavra de Deus manifesta claramente a importância da oração. E o facto de Deus Querer que nós oremos, querer que nós nos relacionemos com Ele. Então Jonas, capítulo 2, relata esta oração de Jonas. E diz assim o verso 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, como nós já lemos, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. Aqui temos um dos maiores exemplos da eficácia da oração. Um homem que estava no ventre de um peixe, estava nas profundezas do mar, estava numa situação desesperante e, na realidade, ele clama a Deus e Deus responde à sua oração. Como eu já disse, de facto, até surgirem esses relatos de pessoas que tinham sido engolidas também por outros animais e depois conseguiram tirá-los com vida, as pessoas punham em dúvidas que isso fosse possível. E quando esses factos ocorreram, então começaram a dizer, ok, parece que nos enganamos. Afinal, há outros exemplos de pessoas que foram engolidas vivas e estão vivas depois de capturado o animal. Jonas, então, nesse contexto, clama a Deus. Clama e Deus ouve a sua oração. E é aqui que começa a mudar o estado do coração de Jonas. A sua mente, a dor, o sofrimento, leva Jonas a um estado de quebrantamento. Eu creio que muitas vezes é diante do sofrimento que nós somos quebrantados por Deus. Quando nós buscamos a Deus, realmente Deus deixa-se encontrar. Eu não conheço ninguém que diga que vai procurar Deus e que nunca a tenha encontrado. Eu creio que as pessoas que dizem, eu busquei a Deus e não encontrei, é porque não buscou no sítio certo. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E foi nesta atitude que Jonas começou a clamar ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então vemos que realmente Deus estava a agir no coração de Jonas, porque Deus queria não só salvar o povo de Nínive, Deus queria essencialmente salvar este seu profeta. Deus não queria desprezar este profeta. Apesar dele ser desobediente, Deus amava Jonas. E por isso mesmo Deus coloca-o numa situação para ver se ele se arrepende e abandona a sua desobediência. E é isso que Deus faz connosco. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.